Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, e vamos estudá-la nesta noite. Eu quero convidar os irmãos a retornarem ao livro do profeta Jonas. Hoje, com a graça do Senhor, nós vamos terminar o capítulo 2. E esta é a 16ª exposição neste livro. A ideia inicial era fazer 4, uma em cada capítulo, mas não deu muito certo. Então, hoje nós vamos, com a graça do Senhor, concluir o capítulo 2. Como nós temos feito todas as quintas, eu vou primeiramente ler do verso 1 até o verso 10, e ao final nós leremos juntos o verso 9 e o verso 10, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, Jonas, capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos ler todos, verso 9 e o verso 10. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos mais uma vez por estarmos aqui, porque o Senhor providenciou para nós este tempo, esta ocasião de estudo na tua santa palavra. O que nós pedimos agora, após lida a tua palavra, ó Deus, é que o Senhor, por teu Espírito, trabalhe em cada coração presente aqui nesta noite. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece perfeitamente cada coração presente aqui. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada medo, o Senhor conhece cada desejo, o Senhor conhece cada pecado. Assim, ó Deus, use a tua palavra para mudar em nós o que precisa ser mudado, para transformar em nós aquilo que precisa ser transformado. Purifique-nos do nosso pecado, encoraje-nos, ó Deus, no caminho da obediência, traga alento ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe por meio da tua santa palavra. Tudo isto nós te pedimos no nome de teu Filho, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E fazemos isso hoje e para todo sempre. Amém. Idolatria, meus irmãos. Idolatria foi o nosso assunto na semana passada. Na quinta-feira passada, nós discutimos a inutilidade da idolatria. Nós nos concentramos nas palavras do profeta Jonas, aí no versículo 8 do capítulo 2. E nós observamos que a idolatria, ela não traz nenhum benefício, ela não é em nenhum aspecto vantajosa. A idolatria, ela traz apenas prejuízos para a vida de qualquer pessoa que se entrega a ela. Nós vimos que a idolatria faz com que a pessoa se torne exatamente como o ídolo diante do qual ela se curva. Os ídolos, eles não têm olhos, eles têm olhos, mas não veem, eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, e assim também se tornam todos aqueles que dedicam as suas vidas, que entregam os seus cuidados, as suas preocupações, os seus anseios a esses ídolos. Então, esse é um dos prejuízos que a idolatria traz à vida da pessoa. Mas nós vimos que, acima de tudo, a idolatria, ela aparta a pessoa do único em quem a misericórdia, a graça, a bondade e o verdadeiro amor podem ser encontrados. O profeta Jonas vai dizer que aqueles que se entregam à futilidade da idolatria, que se entregam à vaidade definitiva que é a idolatria, eles se apartam, eles desertam, eles abandonam o único que pode conceder-lhes misericórdia. E nós lemos, irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, nós lemos o Senhor dizer que a glória dele, ele não dará a outrem. Ele não dará a sua honra às imagens de escultura. Nós precisamos perceber que quando o Senhor faz essa declaração, uma declaração que é tão conhecida, a minha glória não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura, essa declaração é feita em um dos ditos capítulos de Isaías, em que os idólatras são declarados se tornando iguais aos seus ídolos. Mais à frente o Senhor vai falar da falência dos ídolos, da decepção que os ídolos trazem àqueles que se rendem a eles. Aqui o Senhor vai nos dizer que ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não compartilha da sua honra com os ídolos. A idolatria, ela desonra a Deus. E por isso, meus irmãos, não há como a pessoa imaginar que ela será objeto da misericórdia divina se ela viver entregue à idolatria. Não há como a pessoa imaginar que ela receberá graça, que ela receberá bondade, que ela receberá o favor do Senhor, se a vida dessa pessoa for, na verdade, dedicada a render culto aos ídolos. Se ela não viver inteiramente para o Senhor, ela não poderá receber nada do Senhor. É por isso que Jonas vai dizer no verso 8 que quem se entrega à futilidade da idolatria abandona aquele que lhe é misericordioso. Só que nós nos deparamos a um problema. E o grande problema, irmãos, com o qual nós nos defrontamos é que a humanidade, no geral, a humanidade é idólatra. Idolatria não é um problema do meu vizinho. Idolatria não é um problema do meu parente, daquele que ainda não confessou ao Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, toda a humanidade é idólatra. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não seja naturalmente idólatra. E vejam, irmãos, uma das formas mais sutis de idolatria é aquela que concebe o ser humano como sendo capaz de obter para si a salvação. Essa é uma das formas mais sutis de idolatria. É quando você imagina que a sua salvação vem do seu esforço, das suas boas obras, do seu livre-arbítrio. Nós podemos definir a idolatria como quando você atribui aquilo que pertence única e exclusivamente a Deus a qualquer outra coisa ou a qualquer pessoa. É quando você toma aquilo que é do Senhor e dá a outra pessoa, e rende a outra coisa. Idolatria é quando você atribui o controle da sua vida ao destino, ao acaso, e não a Deus. Quando você faz isso, quando você, por exemplo, vive de acordo com a letra daquela canção, o acaso vai me proteger, você cai em idolatria. Quando você atribui, quando você teme algo mais do que a Deus, você idolatra. Da mesma forma, quando você pensa sobre a sua salvação e você atribui a si mesmo a sua salvação, ao seu poder, à sua vontade, ao seu livre-arbítrio, deixando de reconhecer a soberania e a supremacia de Deus na salvação, isso também é idolatria. Quando nós falamos sobre isso, imediatamente nós podemos lembrar da antiga discussão entre calvinistas, arminianos, semi-pelagianos e pelagianos. Essa discussão, meus irmãos, ela não é uma simples discussão a respeito da soberania de Deus na salvação. Em alguns momentos da história da igreja, algumas pessoas chegaram mesmo ao ponto de afirmar heresias sobre isso. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de um monge britânico do 4º século chamado Pelágio. Pelágio negava o pecado original. Pelágio negava que Adão, que a corrupção de Adão foi transmitida a toda a sua descendência. Para Pelágio, a natureza humana, após a queda, ela permaneceu santa. Ela permaneceu perfeitamente capaz de escolher o bem e a santidade. Pelágio ensinava que, se você peca, não é porque você nasceu pecador. Não é porque você herdou a culpa e a corrupção de Adão. Você nasceu bom. Foi você que, em determinado momento, escolheu pecar. Mas, de acordo com ele, você também pode, em qualquer momento, escolher o bem, escolher a santidade. Com isso, irmãos, Pelágio negava a necessidade da graça de Deus. Com isso, ele dizia que que a graça de Deus não é necessária. E os arminianos, mesmo não chegando ao extremo de Pelágio, também incorrem em idolatria, também pecam, quando desviam do Senhor a totalidade da nossa salvação. Há uma história que é atribuída ao pastor batista Charles Spurgeon, uma história que é engraçada, mas que não deixa de ser elucidativa sobre o que calvinistas e arminianos ensinam a respeito da salvação. E é uma história envolvendo esse episódio do profeta Jonas. Pregando nessa passagem do livro do profeta Jonas, o pastor Charles Spurgeon disse o seguinte. Ele disse: o calvinismo de Jonas pode ser visto em sua exclamação: ao Senhor pertence a salvação. A posição arminiana é representada pelo grande peixe que o engoliu. Spurgeon vai dizer ainda: nós sabemos que o grande peixe era arminiano, porque no momento em que Jonas orou: ao Senhor pertence a salvação, o grande peixe o cuspiu. Embora a gente não precise chegar ao ponto de atribuir arminianismo ao coitado do grande peixe, aqui no verso 9 do capítulo 2, irmãos, nós somos colocados frente a frente com uma das declarações mais imponentes, mais majestosas e mais belas de toda a Bíblia, que é quando o profeta diz: ao Senhor pertence a salvação. Então eu peço que cada um de vocês mantenha a sua Bíblia aberta e vamos atentar para o que o Senhor tem a nos ensinar hoje através deste verso, verso 9. Eu quero convidá-los para, mais uma vez, lermos o verso 9, todos juntos, todos a uma só voz. Leiamos. Mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Esse verso 9, irmãos, ele pode ser dividido em três pequenos versetos, tá? Em três partes. A primeira parte é quando Jonas diz: com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O segundo verseto é quando ele diz: o que votei, eu vou pagar, eu pagarei. E o terceiro é quando ele declara: ao Senhor pertence a salvação. Além dessa divisão que nós podemos fazer aqui no verso 9, observe que esse verso ele está diretamente ligado ao versículo 8. Então vale lembrar, pode olhar para o verso 8 e veja que no verso 8 o profeta Jonas diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas Jonas não faz isso. Veja que ele diz: os que se entregam à futilidade da idolatria abandonam a única fonte de misericórdia, mas eu não vou fazer isso. Jonas não deseja mais se entregar à idolatria. Agora ele vai seguir um caminho, um rumo completamente diferente. Ele inicia o verso 9 com uma adversativa dizendo: mas eu. É como se ele dissesse: há aqueles que se entregam à tolice da idolatria. E se entregando à tolice da idolatria, eles abandonam o Senhor. Eles abandonam o único misericordioso. Mas eu não. Eu não farei isso de forma alguma. Eu farei o oposto dos idólatras. Eu seguirei o caminho oposto. Seguir a Deus. Caminhar com Ele. Servi-lo. Servir a Deus, irmãos, envolve justamente isso. Caminhar com Deus envolve justamente isso. Envolve você andar na direção contrária da direção que é seguida pelas outras pessoas. Envolve você tomar um caminho oposto ao caminho que é percorrido pelos idólatras. E o que é que Jonas vai fazer agora? Veja que ele vai dizer, verso 9: com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Essa voz de agradecimento, irmãos, que ele menciona aqui, literalmente significa voz de ação de graças. Ele está dizendo: eu renderei graças ao Senhor, ou eu oferecerei sacrifícios de ação de graças a Ti. A gente precisa pensar um pouco sobre o que é ação de graças. Geralmente, a gente trata ação de graças como aquele, digamos, aquele culto que nós prestamos a Deus quando nós esperamos durante algum tempo por uma determinada bênção, esperamos durante algum tempo, digamos, por uma aprovação em algum concurso, tá? Por alguma promoção no nosso trabalho, pela formatura de um filho. Quando essas coisas acontecem, nós então: pastor, né, eu quero fazer um culto em ação de graças. O que ocorre é que, biblicamente, se você ler os salmos, se você prestar atenção aos salmos de ação de graças, a ação de graças é sim uma gratidão a Deus, mas essa gratidão ela é por algo específico. É por algum livramento. É pelo livramento de alguma aflição. Ação de graças é o reconhecimento de um bem que o Senhor fez à pessoa. É o reconhecimento de um bem que a pessoa recebeu do Senhor. Só que esse bem, ele é manifestado pelo Senhor diante de uma severa dificuldade enfrentada por ela. A pessoa reconhece o Senhor como seu benfeitor. Ela reconhece o Senhor como seu abençoador. Só que um comentarista vai chamar a nossa atenção para o fato de que a ação de graças, ela anda de mãos dadas com o lamento, com a lamentação. Nos Salmos, irmãos, você vai encontrar várias lamentações, que é quando a pessoa está enfrentando alguma severa provação. E esse comentarista, chamado Alan Harman, ele vai dizer que Salmos de Lamento, nesses Salmos, o salmista fala de toda a sua dor, ele expressa toda a sua agrura, todo o seu sofrimento, mas esses Salmos normalmente terminam com uma nota de louvor. Ele vem dizendo, acode ao meu clamor, olha para o meu sofrimento, mas ele termina, por exemplo, dizendo, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você vai encontrar isso nos Salmos de Lamentação. Nos Salmos de Ação de Graças, o salmista louva a Deus, não pelo livramento que virá, que é o que ele faz nas lamentações. Na lamentação, ele termina louvando a Deus pelo livramento que ele crê que virá. Na ação de graças, ele louva a Deus pelo livramento que já veio. Pelo livramento que ele já experimentou. Nós vimos um exemplo disso no início do culto. Volte lá para o Salmo 116. Sem desmarcar a passagem de Jonas. Salmo 116. Veja como o salmista começa. Ele diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aí quando você olha para o verso 3... ele fala do sofrimento do qual o Senhor o livrou. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então aqui ele louva ao Senhor pelo livramento que ele experimentou. Então quando você, no livro de Jonas, no capítulo 2, no verso 9, vê o profeta dizer... mas com a voz de agradecimento te oferei sacrifício, você deve entender que aqui Jonas está falando sobre como ele vai responder ao livramento que ele recebeu do Senhor. Ele vai render graças a Deus. Então aqui Jonas tem um livramento que ele experimentou da parte de Deus. E que livramento foi esse? Veja, quando você olha para o verso primeiro, e eu peço que você faça isso, Jonas está fazendo essa oração onde? Onde é que Jonas está quando ele faz essa oração aqui do capítulo 2? Dentro do ventre do peixe. Eu acho isso interessante. Porque quando ele faz essa oração, ele está no ventre do grande peixe. E ainda assim ele rende graças a Deus. Jonas tem em mente, irmãos, o livramento que ele experimentou quando Deus o livrou da morte certa. Ele afundou no mar. A sua alma desfaleceu. Ele chegou à beira da morte e foi dessa provação, foi desse sofrimento que o Senhor o livrou. O Senhor o livrou da morte certa. O Senhor impediu que ele morresse afogado e fosse sepultado ali no fundo do oceano. Então, o livramento que Jonas tem em mente aqui é justamente o peixe. Por que que isso é interessante? É bem provável que a gente olhe para a situação do profeta e tenha dificuldade em entender essa ação de graças. Por quê? Porque a gente pensa assim, ele está agradecendo porque ele não está em terra seca, ele está... no ventre de um grande peixe, um lugar escuro, fedido, não é? Acho que a maior catinga que você já sentiu na vida não se compara, não é, ao odor, ao mau cheiro que havia ali. Então você pergunta, como é que isso pode ser um livramento? Muito simples, irmãos, a alma dele não mais desfalecia. Ele não estava mais descendo até os fundamentos da terra, como ele vai dizer no verso 6. Ele não estava mais descendo à terra, cujos ferrolhos se correram sobre ele para sempre. Mesmo ali, no peixe, a sua alma havia sido levantada da sepultura. Ele estava vivo. em si, o ventre do peixe é uma dificuldade, sim. Mas aqui a gente pode aprender algo muito útil. Os nossos pecados, os pecados que nós cometemos, eles trazem dificuldades para a nossa vida. Por causa das coisas que nós fazemos, meus irmãos, nós corremos o risco de trazermos sobre nós grande ruína. Foi o que aconteceu com Jonas. Por causa da sua obstinação, por causa da sua rebeldia, por causa do seu orgulho, do seu ressentimento, ele trouxe sobre si, sobre a sua alma, grande sofrimento, grande dificuldade. Nós podemos aprender que muitas dificuldades nas quais o Senhor nos coloca, elas vêm justamente para nos livrar de dificuldades maiores nas quais nós nos colocamos. Muitas dificuldades que o Senhor nos envia é para nos livrar de dificuldades nas quais nós nos metemos por causa dos nossos pecados. As dificuldades em que nós nos colocamos, elas poderiam nos destruir se o Senhor não nos livrasse por meio de dificuldades que nos aperfeiçoam e que nos santificam. Por isso Jonas agradece. Outro detalhe, irmãos, é que essa gratidão, ela não tem em vista apenas o momento vivido por Jonas quando ele fez essa oração. Essa gratidão, ela também tem em vista o futuro. Ela também aponta para o futuro. Se você olhar para o início do Salmo, veja, por exemplo, no verso 4, no verso 7, desde o início, Jonas, ele pensa no templo. Ele pensa no templo do Senhor, ele pensa no local onde o Senhor era adorado pelo seu povo pactual. Então, essa promessa que ele faz aqui no início do verso 9, acima de tudo, é uma promessa no sentido de cantar louvores ao Senhor no santuário quando ele retornar. O fato de enxergar o peixe como enviado pelo Senhor já dá a Jonas a certeza de que a história não vai terminar ali. O fato de o Senhor ter enviado aquele peixe já faz com que ele saiba que a sua oração subiu até o Senhor. Ele já sabe aqui que aquele que é misericordioso o salvará completamente. Ele há de retornar ao templo, e ali no templo ele entoará salmos de ação de graças ao Senhor Deus. Ali ele oferecerá sacrifícios de ação de graças ao Senhor Deus. Essa voz de agradecimento, ela também possui uma dimensão coletiva. A palavra voz, que é usada aí pelo profeta, não descreve a voz de uma única pessoa, mas descreve a voz de um povo. M. Erickson, comentando esse versículo, vai dizer que essa expressão, voz de agradecimento, enfatiza que Jonas é parte de uma comunidade particular, mesmo que essa comunidade não esteja fisicamente presente. Ele está pensando no momento em que ele estará com os seus irmãos ali no templo, adorando junto dos seus irmãos. A voz de Jonas se torna indistinguível das vozes de gerações de salmistas e adoradores. Enquanto ele realiza o ritual de oferecer sacrifício e orações de gratidão pela redenção. As canções de Jonas serão acompanhadas de sacrifícios oferecidos a Deus. O reconhecimento de que ele é pecador, o reconhecimento de que o Senhor é verdadeiramente misericordioso e perdoador. Mas Jonas fará ainda mais do que apenas render salmos de ações de graças e do que apenas oferecer sacrifícios ao Senhor. Veja a segunda parte do verso 9, ele vai dizer: o que votei, pagarei. O que ele votou anteriormente, ele vai pagar. O que ele votou anteriormente e não cumpriu, a partir de agora será cumprido. Não mais será quebrado. Jonas era um profeta, meus irmãos, e como um profeta, ele fez um voto de servir ao Senhor. Como profeta, ele fez um voto de cumprir a vontade do Senhor, de falar a palavra do Senhor. Mas por causa da sua raiva, por causa da sua mágoa, do seu ressentimento dos assírios, Jonas quebrou os seus votos. Ele não os cumpriu. O Senhor ordenou que ele fosse para Nínive e ele não foi. O Senhor ordenou que ele clamasse contra a cidade de Nínive e ele não quis clamar. Só que agora, ele renova o seu compromisso com Deus. Ele renova o seu comprometimento com Deus e diz que não mais quebrará os seus votos. Ele agora os cumprirá. Ele agora obedecerá à vontade do Senhor. Agora ele falará tudo o que o Senhor determinar. Ele irá aonde o Senhor ordenar. O pastor Sinclair Ferguson vai nos dizer que aqui nós não estamos vendo Jonas atingindo um nível mais alto de consagração. Ele vai dizer que, em vez disso, o que nós estamos testemunhando é Jonas retornando a um nível anterior de comprometimento. Ele volta aqui ao primeiro amor. Arrependido e grato, ele renova a sua consagração a Deus. A linguagem do profeta, irmãos, ela é muito semelhante à linguagem que nós encontramos em vários salmos. Volte ao Salmo 116 e veja lá do verso 17 até o verso 19. Salmo 116, do verso 17 até o verso 19. Vamos ler todos juntos? Todos a uma só voz, leiamos. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Veja, oferecer sacrifícios de ações de graças, cumprir os votos na presença de todo o povo ali nos átrios da casa do Senhor. Abra também a sua Bíblia no Salmo 50 e veja como o salmista nos exorta no versículo 14. Salmo 50. Salmo 50, verso 14. Essa exortação é para nós. Leiamos. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Veja como o salmista ele também vai se comprometer com o Senhor Deus no Salmo 56. Abra lá a sua Bíblia. Salmo 56, verso 12. Mais uma vez, vamos ler todos juntos. Salmo 56, verso 12. Diz assim: os votos que fiz, eu os manterei. Render-te-ei ações de graças. Irmãos, eu quero pensar um pouco com vocês sobre essas duas primeiras declarações do profeta Jonas. Nós não oferecemos mais sacrifícios de animais. Nós não precisamos mais fazer isso. Na verdade, nós não devemos mais oferecer sacrifícios sangrentos. E nós sabemos o porquê. Nós sabemos que nós não temos necessidade de fazer isso por causa do sacrifício definitivo e perfeito do Senhor Jesus Cristo. A pergunta, então, é: o que é que nós podemos fazer à luz do que vemos Jonas dizendo aqui? Nós podemos e devemos viver agora vidas sacrificiais. Nós não devemos oferecer sacrifícios de animais, mas nossas vidas em si, elas podem e devem ser sacrifícios ao Senhor. Você pode ver isso em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, quando o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida em sua completude, a nossa vida em sua inteireza, em todas as suas áreas, ela deve ser um sacrifício vivo ao Senhor. Nós não oferecemos mais sacrifícios animais, mas nós podemos oferecer ao Senhor aquilo que o autor aos Hebreus nos diz no capítulo 13, no verso 15. Abra lá a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 13, verso 15. Hebreus, capítulo 13, verso 15. Todos juntos. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, na nossa vida, ação de graças não é e não deve ser matéria de quando nós conseguimos alguma coisa que nós esperamos durante muito tempo. Ação de graças, quando ela é dada a Deus apenas nessas ocasiões, ela é algo esporádico. Lembre que, biblicamente, ação de graças é a resposta que você dá a um livramento que você recebe do Senhor. Você recebeu um livramento que é incomparável a qualquer outra coisa. Você recebeu um livramento da morte eterna. O Senhor livrou você dos seus pecados, da condenação trazida pelo pecado. O Senhor livrou você da ira dele mesmo. Ação de graças na nossa vida tem de ser uma constante. Tem de ser algo diuturno. Tem de se fazer presente pela manhã, pela tarde, pela noite. Pode falar, irmão Robert. Gratidão. Profunda gratidão ao Senhor. Consagrar tudo o que o Senhor é, tudo o que o Senhor tem, tudo o que o Senhor faz, a sua vida por inteiro a Deus. É desejar que, em resposta à redenção que o Senhor recebeu, à salvação que o Senhor concedeu ao Senhor e à sua família, então agora todas as suas ações, todos os seus pensamentos, tudo é para a glória dEle, tudo é em serviço a Ele. Tudo é resposta à bondade que Ele manifestou na sua vida. Seus projetos não são mais seus projetos, são os projetos dEle. Seus sonhos não são mais os seus sonhos, são os sonhos dEle. Nossas vidas por inteiro devem ser esse sacrifício de ação de graças. Pode falar, Robert. Esse tipo de voto que as pessoas fazem, veja, ele tem um nome. Ele tem um nome, é barganha. Ele tem um nome, o nome é barganha. Não se barganha com Deus. Veja, se Deus, em sua bondade, ainda assim der a você, não é por causa do que você prometeu fazer, é por causa da bondade dele. Tá? Nós não devemos apresentar as nossas petições a Deus tentando barganhar com Ele. Inclusive, como nós ouvimos aqui domingo na pregação no culto vespertino, todas as nossas petições, digamos, os desejos do nosso coração, as nossas ansiedades, todas devem ser apresentadas a Ele como expressão da nossa dependência dEle. Apenas isso. E Ele, em sua bondade, em sua liberdade soberana, Ele vai nos responder. Meus irmãos, alguns comentaristas vão dizer que em resposta à nossa salvação, nós devemos produzir boas obras que, com frequência, vão nos fazer sacrificar o nosso tempo. Às vezes, nós não estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo para o serviço do Senhor. Nós devemos produzir boas obras que vão nos fazer sacrificar a nossa energia, o nosso dinheiro, as nossas possíveis promoções e que vão nos fazer sacrificar também a aprovação do mundo. Porque não é da aprovação do mundo que nós precisamos. É da aprovação do Senhor. Isso porque quando você entende quão desesperadora era a sua condição antes de o Senhor resgatar você, você vai saber então que fazer um sacrifício para expressar gratidão ao Senhor não é grande coisa. Não é em nada custoso. E por que que não é custoso? Meus irmãos, o que seria de nós se o Senhor não tivesse resgatado a nossa vida? Você, eu, qualquer pessoa estaria nas profundezas da sepultura com as grades da eternidade cerradas sobre si. Por essa razão, uma vez que o Senhor nos salvou disso, sacrificar o nosso tempo, nosso dinheiro, a nossa energia, sacrificar a aprovação do mundo para fazermos a vontade de Deus, para nos consagrarmos inteiramente à sua vontade, sinceramente, irmãos, é um preço muito pequeno para se pagar. E isso não é opcional. Mas isso é esperado de cada cristão. Veja um detalhe interessante. Jonas estava dentro da barriga do grande peixe. E ali, dentro da barriga do grande peixe, ainda não tinha como Jonas saber o que os marinheiros tinham feito. Mas você vê que Jonas promete fazer exatamente a mesma coisa que os marinheiros fizeram quando reconheceram a soberania do Senhor e quando o Senhor os livrou da tempestade. Volte para o capítulo 1, veja o verso 16, o que foi que os marinheiros pagãos fizeram. Capítulo 1, verso 16, leiamos todos juntos. Temeram, todos juntos, capítulo 1, verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Eles fizeram, Jonas fez a mesma coisa que os marinheiros pagãos fizeram. Jonas não sabia. O que é que nós podemos aprender daqui? Essa é a reação universal de todos os cristãos que são salvos. Essa é a maneira de responder à graça do Senhor. A pergunta é, como é que você tem respondido à graça de Deus? Como é que você tem respondido ao favor do Senhor sobre você? O que é que você tem sacrificado em gratidão ao Senhor? Isso deve nos fazer refletir, isso deve nos constranger, isso deve até nos fazer corar de vergonha. Porque nós somos uma geração que quer muito, que deseja muito, que pede muito, mas que não tem quase nenhuma disposição de dar nada, de oferecer nada ao Senhor. Mas olhe para a declaração final de Jonas no versículo 9. A declaração final de Jonas, aí no verso 9, meus irmãos, é uma das mais famosas, mais impressionantes e mais belas em toda a Escritura Sagrada. Leia comigo só o final do verso 9, quando Jonas diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Essa declaração, irmãos, ela é profunda e ampla. Ela não tem a ver apenas com Jonas. mas ela tem a ver com qualquer pessoa que esteja dentro do propósito salvador de Deus. Esta declaração, ao Senhor pertence a salvação, tem a ver com Jonas, é claro, pois afinal de contas, ele está aqui justamente testemunhando de como o Senhor salvou a sua vida, de como o Senhor redimiu a sua vida do pecado, da sua rebeldia, da sua obstinação, mas também da morte certa ali no fundo do mar. O Senhor o salvou, movido por sua pura e graciosa misericórdia. Então tem a ver com Jonas, mas essa declaração, ao Senhor pertence a salvação, também tem a ver com aquelas pessoas às quais o Senhor ordenou que Jonas pregasse. Essa declaração também tem a ver com os ninivitas aos quais o Senhor ordenou que Jonas dirigisse a sua pregação. Agora Jonas parece compreender. Ele parece entender que não é ele quem determina quem deve ser salvo e quem não deve ser salvo. É o Senhor quem determina quem vai ser salvo. O que é triste e irônico no caso de Jonas é que, observe, ele compreende, ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Mas o que é que ele faz no final do livro, no início do capítulo 4? Ele se ira com Deus. É essa verdade que no final do livro vai deixá-lo irado com o Senhor. Ele entende, a salvação pertence ao Senhor, mas quando o Senhor salva aquela geração de ninivitas, ele se ira. Isso aqui, meus irmãos, é um exemplo perfeito daquilo que John Owen vai chamar de as contradições do nosso coração. Nosso coração é extremamente contraditório. Falando a respeito das contradições do nosso coração, Owen disse que a vontade, ela não escolhe o bem que a mente descobre. A mente entende, a mente descobre o que é o bem, mas a nossa vontade não quer. Ele vai dizer que outra contradição é quando a mente descobre, a vontade escolhe, você faz, mas você já não tem nenhum prazer. Os seus sentimentos, tá, não estão naquilo. Na verdade, você não tem nenhum deleite. Você se entristece. É o que você vê aqui em Jonas. A mente de Jonas descobre a verdade sobre a salvação. Ele sai, ele vai para Nínive, ele prega. A vontade dele seguiu a sua mente. Ele foi e obedeceu a Deus. Ele pregou aos ninivitas. Mas quando os ninivitas se arrependeram dos seus pecados, ficou claro que o coração de Jonas não teve nenhum prazer, não teve nenhuma alegria com a salvação dos ninivitas. Ele se indignou. Você olha e diz assim, ô profeta difícil. Você também é assim? Eu também sou assim. Nós agimos assim também. Veja, às vezes nós manifestamos extremo desgosto quando uma pessoa de quem nós não gostamos é salva pelo Senhor. Nós nos aborrecemos porque o Senhor salvou um homem ou uma mulher que aos nossos olhos era indigno da salvação. Nós nos esquecemos que todos nós somos indignos, igualmente indignos, infinitamente indignos. O pastor Sinclair Ferguson vai chamar a nossa atenção para uma distinção que era feita pelos nossos antepassados entre o conhecimento da verdade e o conhecimento do poder da verdade. Ele vai dizer que uma coisa é quando você conhece a verdade a respeito de algo. É importante que você conheça a verdade. Mas ele destaca que outra coisa ainda mais importante que conhecer a verdade é conhecer o poder da verdade. É ser impactado pela verdade. É ser golpeado pela verdade. Você olha para o verso 9 e você pode dizer que aqui Jonas, ele apenas começou a experimentar o poder da verdade de que a salvação pertence ao Senhor. Ele conhecia essa verdade anteriormente, ele sempre soube, de modo intelectual, que a salvação pertence ao Senhor, que Deus é soberano na salvação. Aqui ele vai começar a sentir, de modo poderoso, essa verdade em sua própria alma. Mas ele vai mostrar depois que ele precisava experimentar essa verdade, o poder dessa verdade ainda muito mais. Independe do nosso choro, independe do nosso espernear, a salvação, irmãos, é do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor é perfeitamente livre, ele é plenamente livre para salvar e também para condenar quem ele quiser. Abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 9, no verso 15, veja o que o apóstolo Paulo declara. Romanos, capítulo 9, verso 15. Todos acharam? Vamos ler todos juntos. Diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então entenda, entenda uma coisa. Deus não vai consultar você, ele não vai pedir a sua opinião sobre salvar ou não uma determinada pessoa. Deus não vai salvar uma pessoa só porque você quer que ele a salve. Não é você quem define a agenda salvadora de Deus. E da mesma forma, Deus não vai deixar de salvar alguém só porque você não gosta desse alguém. Você e eu não somos senhores, ele é o Senhor. Os pastores Rich Lusk e Yuri Brito, eles vão dizer que ele é soberano na eleição, em escolher aqueles a quem salvará, ele é soberano em conseguir-nos o perdão por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, ele é soberano em reorientar nossos corações, enviando o seu Espírito para nos dar fé e arrependimento e para garantir que perseveremos na fé até o fim. Nós aprendemos, irmãos, que cada parte, cada pedaço, cada estágio da nossa salvação é obra de Deus. Nós não podemos contribuir com nada, nós não podemos adicionar nada à obra de Deus na salvação, da mesma forma como Jonas não pôde fazer nada para a sua salvação. Jonas estava completamente impotente no mar e ali no ventre do peixe. E nós estávamos completamente impotentes em nosso cativeiro do pecado. O Senhor fez tudo. Eu quero encerrar, meus irmãos, fazendo apenas um destaque sobre essa declaração maravilhosa do profeta Jonas. Até aqui eu disse que eu tenho argumentado que a execução, a realização da salvação é obra de Deus somente. Mas eu não posso encerrar sem lembrar vocês de que não apenas a realização da salvação, mas até mesmo a idealização da salvação pertence a Deus somente. Não se trata apenas de você e eu não podermos fazer nada para nos salvarmos. Não se trata apenas de nós não contribuirmos em nada para a nossa salvação. A grande verdade é que nós não poderíamos sequer imaginar, planejar um caminho de salvação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Veja a declaração do apóstolo Paulo. Uma declaração que a gente lê e a gente pensa que Paulo está falando sobre o céu. E ele não está falando sobre o céu. Tá? Robertson chega para o irmão Robert e aí diz assim: pai, será que o céu vai ser bonito? O quão bonito vai ser o céu? Aí o irmão Robert diz assim: meu filho, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem em coração algum jamais penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veja, ninguém é sequer capaz de imaginar a beleza do céu. Isso é verdade, mas não é o que esse verso está ensinando. 1 Coríntios 2:9, leia comigo, diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ler desde o início do capítulo 2, você vai ver que o assunto de Paulo aqui não é o céu, é Cristo. É Cristo e este crucificado. O assunto de Paulo aqui é a salvação por meio da cruz. Ele está dizendo aqui que nenhum olho humano poderia enxergar, ver plano tão maravilhoso. Nenhum ouvido humano jamais ouviu alguém sugerir algo tão poderoso. Isso jamais teve origem em qualquer coração humano. Isso só poderia vir de Deus. E veio de Deus somente. É fruto da bondade, da sabedoria e do conhecimento infinitos do Senhor Deus, do seu amor somente. Charles Spurgeon declarou que nenhum intelecto humano e nenhuma inteligência criada ajudaram Deus no planejamento da salvação. Ele sozinho elaborou o caminho que ele mesmo executou. Eu também gosto de uma frase de um pastor presbiteriano chamado Donald Gray Barnhouse, que disse que apenas ele poderia ter encontrado a maneira para declarar santos e justificados os homens ímpios. Apenas ele poderia ter tomado os filhos caídos de Adão e lhes oferecido assentar-se no trono do universo. Apenas ele poderia ter tomado aqueles amarrados à prostituição do pecado e tê-los transformado em noiva pura de Cristo. Apenas ele e ninguém mais. Depois de tudo isso, irmãos, a grande pergunta para nós é: como é que você vai responder à tão maravilhosa graça de Deus? Você deve sair daqui, você deve chegar em casa, você deve deitar, você deve ir dormir. Amanhã, ao acordar, você deve refletir sobre a pergunta do salmista no Salmo 116: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ofereça a sua vida. Ofereça a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Consagre a sua vida a Ele. Renda graças ao Senhor por tamanha graça. Cumpra aquilo que você prometeu fazer. Cumpra aquilo não esperando receber algo em troca, mas porque você entende que Ele é o que de melhor você poderia ter. Ele é o que de mais precioso o seu coração pode abrigar. Cumpra aquilo que você votou ao Senhor. Obedeça à palavra do Senhor. Submeta a sua vida à vontade dEle. Quando entendeu essa verdade e declarou essa verdade, o Senhor então fez com que o grande peixe vomitasse a Jonas em terra seca. Que o Senhor, pois, nos abençoe hoje e para sempre, irmãos. Amém.